Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio das Take 3. O meu nome é Célia, do blog Beautiful Dreams.
Meu nome é Marina, vlog Tagarela aqui.
E o meu nome é Vanessa, do More Than Entertainment.
Bem, tínhamos pensado começar de outra forma, mas devido aos direitos de autor não podemos publicar a música, por isso vão ter que me ouvir cantar. Isso mesmo, para celebrar o dia de Star Wars, May the Fourth Be With You, preparamos um episódio especial para os nossos ouvintes que são fãs de Star Wars. E se ainda não são, eu acho que vão começar a ser. Se ainda não repararam o nosso logo, temos lá uma Princesa Leia e o que torna Star Wars tão especial? O que torna esta saga um sucesso? Podemos não ter as respostas para tudo, mas vamos tentar. Para contextualizar a história, bem, tudo começou há muito, muito tempo numa galáxia não muito longínqua. Foi nos anos 70, quando um senhor chamado George Lucas começou a escrever um conto que, segundo ele, era demasiadamente complicado para ser explicado. Uma história entre o bem e o mal, sobre a jornada de um jovem Jedi. Inspirou-se em filmes japoneses, futuristas e em ficção já existente, com banda desenhada de Flash Gordon. A ideia louca e caricata, para a altura, foi recusada por muitos estúdios de cinema. Star Wars, ou Guerra das Estrelas, só viu a luz em 1973. Esta era uma história de ficção que George Lucas queria contar às crianças para explicar o certo e errado. Mas é muito mais do que isso, na verdade. Temos um protagonista com uma jornada para se tornar Jedi, um vilão com voz estranha que veste-se de preto e uma princesa que não precisa ser salva. Durante tudo isto temos naves espaciais, lutas intergalácticas e sabres de luz e o poder da força. O filme, desde o início, que esperava um falhanço total, afinal, começava no episódio 4, por isso muita história havia para trás. E estamos a falar no ano de 1977, o que não era muito fácil aceitar um filme tão futurista. Mas a verdade é que foi um sucesso e por isso estamos aqui para contar como nasceu este fenómeno Star Wars e como cresceu nas nossas vidas. Com um total de 9 filmes, várias séries de animação e agora o mais recente Mandalorian, temos um universo muito vasto de personagens e acontecimentos. Vamos agora comentar este mundo espacial, o que para muitos é apenas filmes de ação, para outros Star Wars é uma religião e para outros passa um bocado ao lado. Meninas, agora, qual é a vossa posição relativamente a serem fãs de Star Wars? Porque um facto que não podemos negar é que este é um fenómeno global.
Sem dúvida. Eu vou começar já por dizer, epá, não posso considerar a maior fã de Star Wars. Eu gosto. Gosto muito da história. Não sei tudo sobre o universo e afins, mas sou aquela pessoa que aguarda que o filme saia no cinema para ir ver e que gosta de ver, quer saber um pouco mais, mas pronto, como eu já vi os primeiros filmes também há muito tempo, acho que se calhar era uma altura para começar a rever, para relembrar algumas das coisas, porque acho que é aqueles filmes que não cansa e rever não iria fazer mal nenhum, porque até iria ver outras coisas que não notei quando vi pela primeira vez, provavelmente.
Mas o que é que te fascina mais neste tipo de filmes?
É a parte do galáxia e batalha. É história. A história é fascinante. A ligação entre os personagens também. A forma como vai ser desvendada, o bem e o mal, perceber o lado de cada um.
Eu sou fã de Star Wars, tem tudo aquilo que eu gosto: fantasia, ficção científica, tem personagens cativantes, tem personagens para todos os gostos e feitios, sejam os vilões ou os heróis. Tem um elemento fixe, cool, que não existe nada melhor do que uma luta de sabres de luz. Um dos meus objetivos é ter um sabre de luz, mas ter um sabre de luz quase em condições, não aquele sabre de luz que a gente vê nos corredores dos supermercados, que é mais um brinquedo de criança. Mas um dia ter um sabre de luz. E por acaso, por coincidência, eu comecei a ver Star Wars pelos piores filmes até. Eu lembro-me de ser mais nova e de assistir aos três primeiros episódios na televisão, que são episódios que nós faz, pronto, gostávamos que passasse um bocado ao lado. E comecei por aí, mas não percebia muito bem até o fenómeno e a dimensão do que era Star Wars. Depois, quando comecei a crescer, me apercebi do fenómeno, também apanhava a série Clone Wars na televisão de vez em quando. E se calhar até foi mais por aí que eu senti mais curiosidade de saber mais. Foi mais até pela série Clone Wars. A partir do Clone Wars, vi a trilogia original, pronto, e a partir daí consumi tudo o que é mídia de Star Wars.
Pois, porque é engraçado sabermos isto, porque George Lucas começou a fazer isto como um filme para crianças, porque naquela altura não havia muitas hipóteses para as crianças assistirem filmes de cinema, e então foi tipo um dois em um. Temos um filme para crianças, mas também os adultos acabaram também por gostar bastante desta saga, que ainda passado gerações ainda continua aí nos cinemas. A minha experiência com Star Wars também, eu também desde criança conhecia, mas acabava por não gostar muito dos bonecos, achava-os feios. E é verdade, achava aquilo muito estranho. E apesar de ver filmes a passar na televisão, também ignorava aquilo, passava muito ao lado. Mas a verdade é que ninguém sabe vender brinquedos como a Disney, não é? E desde que a Disney comprou os direitos de Star Wars, vemos aí crianças mesmo, já com aquele gosto, e agora vemos pais e os filhos a brincar com tudo de Star Wars e a gostar dos filmes e isso. No nosso tempo não era assim, a Disney ainda não tinha os direitos de Star Wars, por isso ainda não vendia brinquedos, não é? Pouco havia sobre isso. A minha experiência começou também, vi um bocado contrariada, porque foi o meu namorado na altura, agora marido, que me obrigou a ver. E eu, como cinéfila que sou, claro, é o Star Wars, é um must-see, tenho mesmo que ver.
Clássicos de cinema também.
Sim. É um dos clássicos de cinema, por isso é que lá decidi, aceitei ver, porque filmes de ficção científica nunca são muito a minha praia, mas pronto, dei o braço a torcer. Comecei a assistir desde o episódio 1, segui a ordem cronológica dos filmes, não segui pelos mais antigos até agora, segui mesmo a ordem cronológica. E impressionou-me bastante, o que eu gostei mais foi por ser uma série fantástica de fantasia, temos batalhas fantásticas de sabres de luz, temos aquele misterioso poder da força, personagens carismáticas, apaixonei muito pela história de amor e entre o Anakin e a Padmé, claro, esse foi até um dos meus filmes que gostei mais, que foi o episódio 3. Emocionei-me com o adeus e entre a princesa Leia e o Han Solo, com I Love You, I Know, uma das frases mais mediáticas de cinema. Ri-me imenso com a amizade dos droides R2-D2 e C-3PO, claro, das minhas personagens favoritas, devo já dizer. É claro, acho que toda a gente gosta deles. Mas muito mais do que isso, deixei-me contagiar por esta maravilhosa aventura e uma história épica que foi mesmo pioneira em muitos sentidos, não é? Eu acho que George Lucas foi por isso um homem visionário e muito acima do seu tempo. E ainda bem que decidiu contar esta história para nós.
Eu comecei a ver Star Wars, eu ouvia-se falar do fenómeno e estavam a começar a voltar à vida, a começar a voltar a sair os filmes, acho que foi bem na altura de 2012, mais ou menos. Eu lembro-me que na altura fiz alta maratona com o namorado que tinha na altura e vimos um fim de semana inteiro os episódios todos, extended version. E tenho-vos a dizer que foi qualquer coisa, é muita coisa, mas foi muito interessante, porque nós também vimos pela ordem cronológica, ou seja, o episódio 1, episódio 2, episódio 3, e depois houve aquele salto de, nota-se uma diferença muito grande na realização, porque lá está em 1970, não havia a mesma tecnologia que anos mais tarde veio a haver, e então nota-se muita diferença nas personagens, e lembro-me do Yoda parecer um fantoche, é mesmo aquele impacto visual, mas a história é excelente e sobrepõe-se a tudo, mas sim, eu vi os primeiros 6 episódios numa maratona. Para mim, o que eu mais gostei foi mesmo aquele em que há a frase mítica, que toda a gente sabe, do Luke, I am your father. Ninguém estava à espera. Esse filme foi muito, muito interessante por vários aspectos. É, acho que, se não me engano, foi no... Se não me engano, essa cena foi do filme Empire Strikes Back, que é um pouco o lado dos maus a vencer. Ou seja, é um filme que não acaba por mostrar os bons da fita a ganhar, mas sim, eles levam uma valente porrada dos maus da fita, por assim dizer. E foi muito interessante ver a parte, lá está, Darth Vader dizer ao Luke, encontrou o Luke e disse-lhe, Luke, I am your father. Isso acho que ficou mesmo na mente da gente, que é tipo, what? também acho que foi neste filme que apareceu pela primeira vez o Yoda.
Foi sim.
E o Boba Fett, que é um Mandalorian. Agora nós sabemos que é um Mandalorian e já conhecemos por causa devido à série do Mandalorian, mas na altura era algo diferente. Não, foi, acho que foi a primeira vez que vimos um Mandalorian na história de Star Wars.
Essa questão da diferença dos episódios, realmente nota-se, apesar de para a altura eles até tinham efeitos especiais até até nem eram muito maus, não é? Para aquela década até uma pessoa conseguia perceber, porque isto é algo que se passa no espaço. E foi difícil. Aquilo que os episódios não têm, se calhar, em tanta qualidade de efeitos especiais, mas têm qualidade no argumento, o que não se pode dizer dos três primeiros episódios. Principalmente aquele primeiro episódio, que é sobre a história do Anakin em criança, é o pior filme de sempre, para mim, do Star Wars, porque é muito aborrecido. A última coisa que eu precisava era de ver o Anakin em corridas intergalácticas. Isso a mim não me interessa para nada. Foi muito aborrecido. Depois o segundo episódio foi melhor, o terceiro também. O terceiro é mais interessante porque tem a Ordem 66, porque o Anakin torna-se Darth Vader. Mas estes três primeiros episódios deram-nos a conhecer um bocadinho outros personagens que nós gostamos, né? Conhecemos também um bocadinho mais do Yoda, conhecemos mais do Obi-Wan, que é das minhas personagens preferidas. Conhecemos o Mace Windu, que o Samuel L. Jackson tirou partido daquela personagem ao máximo, até escolheu a cor do seu lightsaber, que ele disse que só fazia de Mace Windu se pudesse escolher a cor do lightsaber dele, por isso é que a cor dele é tão diferente da dos outros, e o dele é lilás. Mas consigo ver os três primeiros episódios, mais os dois últimos, como eu disse, o primeiro é um bocado, mesmo um bocado aflitivo ver. Depois, os três últimos filmes, pronto, isso realmente é como a Célia disse também, aquele trio do Anne, da Leia e do Luke, bate tudo, não é? Depois tem o R2-D2 e o C-3PO, andam sempre atrás dele, sempre a fazer as neiras.
Os nossos droids favoritos.
Exatamente. Esse trio realmente ficará para sempre recordado, não é? Acho que eles tentaram reproduzir um bocado desse trio depois com a nova trilogia, não é? Que é a que é mais recente. O trio da Rey, do Finn e do Poe. E eu gostaria de saber qual é a vossa opinião também sobre esta nova trilogia, se conseguiu conquistar-vos tanto como as anteriores, e o que é que vocês acham destas novas personagens que nos foram apresentadas, apesar de alguns filmes ainda temos a Leia, e o Han, e o Chewbacca, que deram o ar da sua graça, não é? Que também, vamos ser sinceras, sem eles não iria ser Star Wars, não é? E depois mais tarde aparece o Luke.
É sim, é esquisito. Porque nota-se que a história foi mudando, não é? Também as personagens foram crescendo e evoluindo ao longo do tempo e eles tiveram que arranjar personagens novas, não é? Entretanto, também há atores que faleceram e eles tinham que arranjar forma de continuar esta fantástica história. E arranjaram este novo trio. É esquisito. Eu vou confessar que não estou ainda a enquadrar-me com estas novas personagens. Ainda continuo a gostar da versão original. E acho que nunca vai conseguir superar a versão original, o trio original. E não sei o que mais dizer mesmo, porque não estou a sentir ali aquela empatia que tinha antes. No entanto, gosto de... quero continuar a ver, não é mais? Quero saber o que é que vai acontecer. E por isso vou ter que me habituar. Vou ter que me habituar a esta nova versão de Star Wars com paixões um pouco estranhas. Vá. Mas sim, vai ser qualquer coisa. Temos que esperar e ver.
Sinceramente, eu vou fazer de conta que esta última trilogia não existiu. Porque... porque eu gosto bem das coisas bonitas como estavam. E bonitas. E é assim que devem continuar. Não é arrastarem-se. A verdade é que Star Wars é um universo mesmo muito vasto. Podem fazer mil e uma histórias. Podem criar mil e uma novas personagens que... tem sempre aquela essência de Star Wars. E eu não sou nada contra fazerem uma nova história. Até acho que deviam, porque deve ser continuado isto. E gostei muito de ver a Leia outra vez, o Luke, o Han Solo. No entanto, achei que este trio, como falaste, Vanessa, a Rey, o Poe e o Finn, não tem química nenhuma. São personagens que Deus me livre e me salve. E depois lá as coisas acontecem como se fossem caídas do céu. Não lutaram nada.
Das primeiras queixas que tu tiveste com só esta trilogia foi dizeres que com a Rey era tudo muito fácil, não é? Da força, com a questão da força. É.
O Luke treinou imenso com a Yoda. Ela de nada já soube fazer tudo.
Ela nasceu já prodígio.
Eu sei que no último filme o realizador tentou reverter um bocado a situação do terrível segundo filme.
Eu não gostei do Last Jedi.
Horrível, horrível. Last Jedi eu acho que é mesmo muito mal.
Não, o que eles fizeram com o Luke foi horrível. Eles fizeram... Eu só me lembrar daquela cena em que ele está a tirar leite de um animal estranho, em que supostamente eles querem que seja engraçado. E para mim aquilo caiu num bocado no ridículo. porque, não sei, aquilo para mim não era o Luke, não sei. Também concordo contigo, o The Last Jedi para mim também foi o pior dos três.
E nota-se que também que existem ali muitas falhas no argumento e no guião que eles quiseram fazer com esta nova trilogia. Não foi algo pensado desde o início.
Ai,
nota-se que aquilo foi assim um bocado inventado, assim, coisas em última da hora, assim. Está assim uma confusão muito, muito confuso mesmo. Com estes filmes não houve ligação nenhuma e a história dispersa-se completamente. Claro que também houve pontos positivos, não é tudo mau. Existiu pontos que sim, foram bons. Tivemos várias referências aos últimos filmes de Star Wars, o que também foi bom, foi assim. Mas esperava muito mais.
Sim, eles claramente foi... Eles queriam vender merchandise, pronto, também percebe-se, não é? Eles compraram um filme bilionário, por assim dizer, e tinham que fazer uma máquina de dinheiro dele. E tentaram espremer um pouco a história, mas foi muito apressado. E podiam ter esperado um pouco mais. Acho que ganhavam mais se eles tivessem esperado. Construído uma história com pés e cabeça e lançado os episódios tal como foi feita a primeira trilogia. A primeira trilogia e as seguintes. E a seguinte. E tinham ganho muito mais com isso. Aproveitando para construir ali algo e criar aquele suspense e fazer a construção das personagens com mais tempo e mais com mais calma, pronto. E não aparecer tudo feito, que é, foi isto que deu impressão a toda a gente, que é, olha, ela sabe e faz e como é que ela aprendeu? Sabia. Os personagens agora são mais descartáveis, por assim dizer. Não têm aquela parte de como é que elas se tornaram quem são agora. E o que é que os levou a tomar o caminho que estão a tomar, nem nada. É tipo, é simplesmente, estão aqui, existem e está.
Partilho alguns dos vossos sentimentos também. Esta aqui também não foi a minha preferida. Eu percebi o que eles quiseram fazer. Também foi apresentar Star Wars a uma nova geração, não é? Porque mesmo a trilogia mais recente já foi feita há algum tempo, não é? E eu percebi o que eles queriam fazer. Gostei de ver as personagens, pronto, do Anne, da Leia, dos droides novamente. Mas realmente o trio não é tão forte como o anterior. Mas eu acho a história do Finn interessante, porque ele era um soldado do outro lado, não é? E ele decidiu por ele ir para o lado dos bons, ir para o lado da resistência. E eu acho que a história dele não foi muito, muito bem explorada nesse ponto. E acho que eles falharam nisso, que acho que a história do Finn até é muito interessante. Também concordo com aquilo que a Célia disse, que acho que eles não tinham plano nenhum sobre a história, e eles iam inventando a forma, à medida que iam fazendo, e o primeiro filme é com o J.J. Abrams, e vê-se perfeitamente o que ele quer, e depois o Last Jedi, eles foram buscar um realizador que praticamente botou ao lixo, pôs no lixo o que o Abrams tinha feito no filme anterior, e depois voltam outra vez com o Abrams para o último filme, em que ele tenta juntar dois filmes que são completamente diferentes, e por isso é que não deu muito bom resultado, não é? Gosto mais do Abrams do que do Rian Johnson. Já para não falar que o Abrams tentou homenagear Star Wars e é um verdadeiro fã de Star Wars. O outro chegou lá e pronto, inventou lá umas coisas e fez aquilo. Pronto, o que eu achava engraçado e giro e pronto. O final do Rise of Skywalker foi o final que se podia ter dado aquilo, não é? O Ben venceu, não é? A Rey deu a... Ficou a dar... Pronto, deu-se a perceber que a Rey se calhar vai começar um novo caminho Jedi, não é? Se calhar pode ter novos pupilos, se calhar entre eles o Baby Yoda, se calhar, porque é mais ou menos na mesma altura. E depois, apesar destes filmes, eles lançaram também o Rogue One e o Solo, quem que o Solo também não me convenceu muito. E eu gostaria de saber o que é que vocês acham também sobre estes dois filmes, que fazem parte do universo, mas são histórias contadas à parte.
O Han Solo era um filme um bocado desnecessário até. Não me interessou, não achei aquele arco interessante. Agora, o Rogue One até gostei e gostei muito de como ficou interligado com depois a história original.
Sim.
Esse acho que foi um filme até importante.
Sim, porque explica como é que eles conseguiram chegar à estrela, não é? Que era uma arma de destruição massiva, digamos, não é? Mas foi especial ver aquelas personagens darem tanto por uma causa que acreditavam, não é? E que realmente foi importante para depois a resistência ganhar.
Sim, eu concordo totalmente. Epá, o do Han Solo, uma pessoa passava bem sem aquele filme. Mas pronto, eu percebo a ideia por trás do filme, percebo porque é de fazer um filme focado na personagem. Por outro lado, o do Rogue One foi uma adição interessante, acho que fez sentido até. E podiam fazer um pouco mais filmes assim, fora das trilogias.
Tentam um bocadinho explorar outros pontos da história, porque temos o Clone Wars, que é mais aprofundado na parte do Clone Wars. Depois da Clone Wars, temos o Star Wars, o Resistance, temos o Rebels, temos agora a série Mandalorian também, que já falámos aqui no podcast já algumas vezes, que parece que já tem uma terceira temporada confirmada também, já existem planos de como a história se vai desenrolar. E depois também parece que há planos, mas agora com isto tudo da pandemia ficou tudo um bocado em suspenso, que é uma série do Obi-Wan Kenobi com o ator que a gente conhece, com o Ian McGregor. Supostamente acho que a série seria depois dos três primeiros episódios, ou seja, depois dele ter fugido e de ter conseguido de se ter salvado da Ordem 66. E também uma série da personagem do Rogue One, o Cassian, que as pessoas gostaram muito dessas personagens que apareceram nesse filme. E eu gostaria de saber se vocês estariam interessadas também em ver esta série. Eu sei que vocês veem o Mandalorian também, que nós também já falámos sobre isso várias vezes, mas se vocês também estariam interessadas em ver uma série do Obi-Wan e do Cassian, ou até de outras personagens que podiam fazer, que acham que sejam merecedoras disso.
Se for ao nível de Mandalorian, eu vejo.
Era mesmo isso que eu estava a pensar.
Epá, eu acho que Mandalorian foi uma lufada de ar fresco. Foi mesmo pegar na história num ponto completamente à parte e mostrar, focar em algo que até então nunca tinha sido muito explorado, que é a parte dos Mandalorianos, vá. E acho que foi muito interessante, e mesmo a introdução do Baby Yoda foi uma jogada excelente, foi mesmo. E ainda estamos para descobrir tudo bem por aí, e é isso que eu gosto, que é quando a história te deixa ali à espera para saber de onde é que veio aquela espécie de Yodas, porque até então nós pensávamos que havia só um, e parece que não. Então agora há toda aquela coisa de onde apareceu este bebé misterioso, e será que há mais? E é esse tipo de histórias que eu espero, e se fizerem séries desse nível, eu vejo.
Se calhar tem muito mais potencial em investir nestas séries de episódios. Até podem fazer uma série pequena com 8, 9 episódios ou 10 episódios, que eu acho que até ganham muito mais com isso do que propriamente fazer um filme.
Pesquem aqueles atores fantásticos, tipo Pedro Pascal, que está a fazer o Mandaloriano. Nós nem precisamos ver a cara dele, mas
Sim.
a voz cativa. E então eu acho que se eles tiverem o cast perfeito, a realização se mantiver, continuarem assim com uma história, pegarem em algo e fazer assim uma série fluida, eu acho que eles têm aí a receita para mais uma série de sucesso.
Eu agora gostaria de saber se vocês têm mais alguma ideia sobre outra personagem que estaria elegível para uma série.
É assim, eu não tenho de uma personagem, mas tenho de algo que eles poderiam explorar. Disney, ouve-me. Explorar a origem da força. Nós, epá, vimos em Star Wars tudo o que envolve a força e o lado negro, o lado bom e tudo mais, mas não sabemos a origem, de onde é que tudo isto começou. Saber um pouco a origem do universo de Star Wars, voltar à origem das coisas, acho que era interessante. A história foi introduzida assim. Caiu-nos, já havia a força, já havia o Anakin e afins, e uma pessoa não sabe de onde é que tudo isto começou. Acho que era um bocadinho interessante haver uma teoria à volta de tudo isso.
Isso seria muito complicado. Eles para isso teriam que chamar o Jorge Lucas, porque ele é que pode dar
Sim?
isso.
Onde é que ele se baseou para ter tal ideia?
Não, mas realmente a força é dos pontos-chave de Star Wars, dos pontos mais interessantes em Star Wars. Por falar na força, eu vou introduzir agora o Yoda, é a personagem preferida de muita gente, e eu gostaria de saber mais também um bocadinho mais sobre ele. Porque ele é muito falado em todos os filmes, não é? Que era um mestre Jedi conhecido pela galáxia por ser o mais velho e o mais sábio. E eu gostaria de saber também mais um bocadinho sobre ele, porque também depois sabemos, tem nas trilogias, não é? Fora as bandas desenhadas, que eu das bandas desenhadas eu sei que existem algumas histórias, mas eu não conheço muito. Mas gostaria de ver em série ou em filme algo mais sobre o Yoda.
Sim, eu também tenho uma teoria acerca do Yoda e da força. É que eu acho que o Yoda acaba por ser quase um deus. Que para mim eu acho que o Yoda vai ser mesmo tipo o deus da força, por assim dizer. Mas isto é a minha teoria, não é? A Disney, se quiser, pode aproveitar. Se não quiser, mas depois que me paguem os direitos de autor, já agora. Está aqui gravado para a posterioridade. Se eles pegarem na minha ideia, têm que me pagar.
Eu até espero que na série Mandalorian acabem de falar um pouco sobre
a raça, não é?
A raça do Yoda e mais sobre a espécie e como tem assim tanta adesão àquela espécie à força. Por isso eu espero que revelem também um pouco sobre o passado do Yoda. Já que também estamos aqui a fazer isto para os nossos ouvintes e para aqueles ouvintes que não conhecem ou não se sentem tão à vontade com Star Wars, como é que vocês sugerem começar a entrar neste mundo?
Isso é um bocado complicado.
Muito difícil.
Eu acho que a melhor maneira... Eu não sei bem qual é a melhor maneira, porque começar... Eu gosto sempre de ver as coisas, o conteúdo por ordem cronológica. Ou seja, começo sempre pelo início da história. Não gosto muito de ver coisas espalhadas. Então, quando eu fiz novamente a maratona dos filmes de Star Wars para ver os filmes antigos, da trilogia original, eu comecei pelo episódio 1, ou seja, eu comecei pelos episódios mais recentes, não é? Mas as pessoas têm que ter a noção que às vezes é difícil começar pelo episódio 1, porque depois, como já falámos, a qualidade da imagem do episódio 1, apesar de agora mesmo os Blu-ray e tudo terem uma qualidade espetacular, mas a qualidade é diferente do episódio 1 ao episódio 3 e depois do episódio 4 ou 6, não é? É assim, eu sugeria ver por ordem cronológica. Ou seja, e a ordem cronológica é boa porque depois mete a animação, mete o Clone Wars, mete o Rebels e depois que vejo um filme outra vez. Eu começaria pela ordem cronológica para ter mais noção da história. Eu sugeria ver pela ordem cronológica. Embora aí está, como nós já falámos, o primeiro episódio é o pior filme, mas tenham paciência, é só 2 horas que passa depressa também.
Sim, mas acho que vale a pena ver. Não, não saltem, por favor, não saltem o episódio. Acho que não há outra forma de ver. Eu sei de pessoas que começaram a ver ao contrário, ou seja, do episódio 3, pela forma como eles saíram, ou seja, pela ordem cronológica de saída dos filmes e não pela ordem cronológica dos episódios. Eu continuo a achar que deve-se ver pela ordem cronológica da história e não.
Também concordo nisso. E agora gostaria de vos propor um desafio. Gostaria que reunissem tudo o que tiverem de Star Wars que vocês tenham e tirem uma fotografia para nós partilharmos no Instagram, aqui para os nossos ouvintes, para saber o quão fãs nós somos.
Ok.
Posso contar com a vossa ajuda para isso?
Sim.
Eu vou procurar.
Acho que é importante mostrar aquele tempo. Eu também vou fazer este desafio e depois partilho aqui com os nossos ouvintes. No nosso Instagram, não se esqueçam de passar por lá, Take 3. Como não contratamos o John Williams para tocar aqui a música final de Star Wars, o que já também vos falo que a banda sonora dos filmes é do mais fantástico que existe, não é? Vocês concordam comigo?
Sim, Marcha Imperial Forever.
A banda sonora de Star Wars, mesmo que as pessoas não associem logo a Star Wars, mas sabem que ouviram aquela música em algum lado,
Exato.
na televisão, ou no cinema, ou a passar na rádio, ou em alguma publicidade, a Marcha Imperial e a música inicial dos créditos, é inesquecível, não é?
Exato. Por isso prova que, mais uma vez, que esta é das melhores sagas do cinema. Terminamos mais um episódio aqui da Sec 3. Espero mesmo que tenham gostado e esperamos que não tenhamos ofendido nenhum fã. Por isso, não se esqueçam de passar lá no nosso Instagram, Take 3. E também vocês podem enviar um e-mail com sugestões para take.3.geeks@gmail.com. Daqui é a Célia do blog Beautiful Dreams.
A Marina, do blog Tagarela Geek.
E a Vanessa, do More Than Entertainment.
E partilhem as vossas fotos de Star Wars, tudo o que tiverem aí por casa, e mostrem o vosso lado geek da força.
May the force be with you.